Ontem nós vimos, não, que o planeta precisa de perdão e precisa de misericórdia. Porque o que o planeta já conseguiu fazer em matéria de desequilíbrio e de desarmonia na sua órbita, a superfície do planeta, não? Então isto precisa do perdão e da misericórdia cósmica para que a purificação, o reajuste disto tudo não seja uma coisa tão violenta. Porque criamos uma situação realmente que é preciso uma limpeza violenta para recolocar tudo em ordem. Nós não sabemos o que se passa no planeta, porque só cuidamos da nossa vida, coisas humanas que não servem para nada, e não sabemos nem o que se passa no planeta. Não sabemos o que estamos fazendo no fundo dos mares. Não sabemos o que estamos produzindo no interior da Terra. Não temos ideia do que estamos produzindo. Então, o planeta precisa, a esta altura, da misericórdia e do perdão do cosmos. E disso é que nós estamos tratando. E para isso existe uma grande base da Terra, que está em Jerusalém, ou que está também no Monte Sinai e outros pontos do Oriente Médio, que não são pontos físicos, são pontos suprafísicos, são pontos no plano sutil, que do Oriente Médio tudo virou área de turismo. Então nós não estamos falando de turismo, estamos falando daqueles pontos em níveis sutis. Então vimos ontem que Samana, esta grande entidade, Samana Taikuma, que é a regente de todos os espelhos do cosmos, e a nave Alfa, estão formando uma conjuntura para esse trabalho do perdão estar cada vez mais instalado e difuso na Terra. Para termos uma ideia um pouquinho mais prática e um pouquinho mais concreta desta energia do perdão, nós podemos saber que no Mar da Galileia existe um grande espelho. Um grande espelho só para captar o perdão do cosmos e irradiar para a Terra, além de outros espelhos que há lá e que não é caso de estudá-los hoje. E esse espelho do perdão, então, existe lá no Mar da Galileia. Esse espelho se encontra na região central deste mar, no plano etérico, não? Estamos sempre falando do plano etérico. Quando se diz aqui e ali, nós nunca estamos falando do plano físico, porque o plano físico está comprometido e não há nada mais a fazer aqui. Nós estamos falando é do planos etéricos e planos sutis e superiores. Então, esse espelho se encontra na região central do Mar da Galileia. Vocês sabem que aqueles foram todos locais sagrados, no plano físico também, e que agora estão subindo, até que chegue a purificação geral do plano físico. E à direita deste mar, esse espelho capta a energia das duas polaridades. Numa parte do mar capta a polaridade do perdão e da outra parte a polaridade feminina do perdão. E ali então existe a ancoragem do perdão cósmico para o planeta. E isto permite que haja um trabalho de transmutação na Terra. Um trabalho de transmutação, um trabalho de modificação das energias da Terra. O segundo ponto desse espelho do perdão está coligado com a clave Alfa, que nos conecta com a base que está na Lua, do outro lado da Lua. De forma que esse espelho está ali, no Mar da Galileia, e é aqui que ancora o perdão do cosmos para a Terra, como energia. E esses dois pontos telúricos, no Mar da Galileia, realizam a manutenção energética do primeiro espelho central. Este primeiro espelho central, ele está fora da Terra e, focalizando a Terra, está a cargo de Taikuma, esta grande entidade. E esse espelho central contém em si a energia da libertação. Vocês não imaginam o quanto nós necessitamos de libertação. Vocês não têm consciência do quanto são escravos. Vocês não têm consciência do quanto vivem acorrentados a coisas que só têm valor fictício na Terra. Este espelho do perdão, esse espelho maior, ele traz a energia da libertação refletida aqui, trazendo a possibilidade da transmutação e da libertação. Então veja como é importante nós termos estas coisas na consciência. Porque à medida que temos essas coisas na consciência, isso vai nos purificando, isto vai nos limpando, isto vai nos erguendo, vai abrindo os nossos olhos, que não podem abrir com o nosso pobre intelecto humano. Então, nós não podemos nos abrir através disso. Nós precisamos de todos esses pontos universais de cura, de espelhos, de perdão, de libertação. Então, nossa consciência tem que levantar os pés deste solo. Já sabemos que isso se consegue com a oração. Isso se consegue com a oração, que à medida que vai evoluindo, à medida que vai se aprofundando, vai nos levando a outros estágios e vai nos levando a outros processos. Bem, esse então é alguma coisa sobre o espelho do perdão. E agora vamos olhar o que São João da Cruz tem a dizer sobre perdão. São João da Cruz diz que o perdão vem do cosmos para o planeta e que nós, seres do planeta, teríamos que perdoar aquilo que temos que perdoar, principalmente nós mesmos. Então, o nosso perdão vai ao encontro deste perdão que vem do cosmos. Então existe um perdão que vem do único, que é uma energia que nós recebemos internamente, e existe o perdão que volta para o único, que é o nosso exercício do perdão. E isto é muito importante. E São João da Cruz diz que nós desconhecemos o perdão. Nós pensamos que perdão é perdoar os outros, isto é coisa de criança. Porque não se devia chegar a uma situação de ter que perdoar os outros. Porque os outros fazem as coisas e essas coisas não devem nos atingir. Se nós temos que perdoar alguém é porque não estávamos corretamente sintonizados. Nos deixamos atingir. Nós não temos que nos deixar atingir por nada. Então o homem amadurecido não tem nada que perdoar para ninguém. Mas quando se tem o que perdoar, aqueles que têm perdão para dar, porque se sentiram ofendidos, então já que se sentem ofendidos, vão ter que perdoar. Seria mais simples nunca estar ofendido, porque aí não teria nada que perdoar, nem para ninguém, nem para si, estaria cuidando de coisas superiores, compreende? Estaria cuidando de atividades superiores, e não dessas mesquinharias daqui. Mas São João tem muita paciência. Vocês sabem que São João tem uma paciência milenar. E foi conhecido 500 anos atrás, e vocês viram a paciência que teve. Então, ele diz que o perdão é o balanceador dos medos. Olha, ele vai longe, hein? Por que nós temos medo? Porque nós estamos desconectados da alma. E quando você perdoa alguma coisa, você balanceia esse medo. A alma humana está cheia de medos, porque a alma humana, enquanto não enxerga o espírito, enquanto está ocupada com as coisas desta terra, enquanto não se ocupa finalmente das coisas do espírito, a alma humana não tem luz. A alma humana não sabe nem quem ela é. Então, a alma humana está cheia de medos. Porque a uma certa altura ela vê que ela não se supre, ela precisa da luz do Espírito. Então, quando nós perdoamos, quando nós exercemos o perdão de alguma maneira, há um balanceamento deste medo na alma. Porque se o ser não perdoa, a alma tem medo dela não ser perdoada, como é kármico. Então, ele é um balanceador do medo da alma humana. E o perdão é uma fonte inesgotável, porque vem do único E quando encontra o nosso perdão, retorna para a fonte criadora. E aí está estabelecido um regime de perdão. E ele diz que ao entrar em ação, o perdão se transforma em uma força criadora. Nós sempre perguntamos, como nos tornamos criadores? Uns vão criar pintos, outros vão criar perus, outros vão criar pavão, outros vão criar filhos, não? Mas como é que a gente se torna uma força criadora? Como é que nós partimos do ego humano, partimos desta personalidade, partimos desta limitação da mente e começamos a nos tornar criadores? Por incrível que pareça, é através da energia do perdão. É o perdão que abre as portas para essa criação em nós. E ele diz, poucos compreendem o valor de um ato de perdão, quando é verdadeiro, pois não é fácil estimar quantas vezes é falso o agir e quantas vezes se diz algo sentindo o oposto no coração. Isto é, nós falamos muito, nós declaramos muito, nos expressamos muito positivamente, mas dentro do coração somos outra coisa. E nós não podemos estimar quão grave é isto. E a energia do perdão, quando é exercida, vai dissolvendo estas situações, vai dissolvendo essas realidades. Aqueles que pensam uma coisa e dizem outra, uma pessoa que pensa uma coisa e que manifesta outra, fingindo, ele diz que essas pessoas devem se perdoar de imediato. Devem se perdoar de serem assim. Começar a perdoar por si mesmas. Quem de nós não é assim? Quem de nós expressa realmente o que é? O que pensa? Porque a gente pensa uma coisa e é outra a aparência. A outra coisa é para os outros. E nós, quando nos damos conta do desequilíbrio que é isso, porque a uma certa altura nos damos conta, depois de muitas encarnações, nos damos conta de que somos uns mentirosos, uns hipócritas. E aí sentimos necessidade de nos perdoar. E temos que saber que temos que nos perdoar, senão isto fica incrustado, isto fica um problema dentro do ser, a falta de perdão por si mesmo. E existe a falta de perdão também por tudo aquilo que fizemos nas encarnações passadas. E tivemos centenas de vidas, vocês imaginem vivendo o quê, não é? Até chegar neste ponto de ter um pouco de cuidado com o caminho, imagine o que nós já tivemos vivido, já fizemos de tudo. E no fim de cada vida, há sempre um exame de consciência. No fim de cada encarnação, há um exame de consciência. Por mais superficial que a gente tenha vivido, a gente tem um exame de consciência no fim. Nos últimos momentos, nós vemos claramente o que fizemos. De forma que a cada vida, desencarnamos tendo uma certa ideia do que fizemos. E isto vai acumulando. E depois de várias vidas, nós não nos perdoamos, não sabemos por quê. Então, é preciso que a energia do perdão esteja muito em ato, porque isto tudo vai ser resolvido através de perdoar. Mas precisa perdoar a si próprio. Nós precisamos nos perdoar mesmo sem saber de quê. Diz assim, mas do que eu vou me perdoar? Eu sou tão bom. Imagina. O que eu vou me perdoar? Eu sou tão correto. Eu sou tão caridoso. Eu faço tão bem aos pobres. Eu distribuo esmola. Crio de gente que não tem pai e mãe. Eu sou tão bonzinho. Então, nós não temos ideia do que existe em nós de coisa para ser purificada. Então, nós temos muito que nos perdoar e temos que partir deste princípio. E temos que nos voltar para dentro e mesmo sem ter consciência, nos perdoarmos. Mas nos perdoarmos de coração. Você viva o que você está sentindo, viva lá dentro. Isto é que é preciso para realmente atrair e desenvolver essas energias. E São João da Cruz ainda diz, o homem livre é incapaz de se atar a qualquer coisa pertencente a este mundo, pois sabe que isso o afastará da verdade. As coisas deste mundo é para a gente estar lidando com elas como serviço, mas cuidado para não agarrar nada deste mundo, porque à medida que você agarra as coisas deste mundo, você é afastado da verdade, ou a verdade se afasta de você, porque este mundo é uma mentira. Este mundo dá a entender que a evolução é isto que está aí, quando não é. A evolução é algo superior, a evolução é coisas de universos mais evoluídos e que nós já estamos no tempo de ir contatando, de ir atraindo. Então ele diz que o homem livre é incapaz de se atar a qualquer coisa pertencente a este mundo. Isto aqui é um homem livre? Nós pensamos que somos livres porque fazemos o que quisermos, não é? Um divorcia, ficou livre. É uma gente assim. Então, você é livre é quando você não tem nada mais deste mundo ao qual você pertença. E esse homem livre não permite que nada, em nenhuma parte do seu ser, reflita as belezas e as delícias desta terra. Imagine uma humanidade que só procura conforto, só procura delícia e conforto, saber que ela cada vez vai ficar mais presa, vai ficar mais acorrentada. E esse homem livre não permite que nada, em nenhuma parte do seu ser, reflita as belezas desta terra. Isto é uma terra que mesmo que você veja o pão de açúcar, você deve olhar aqui e diz que bonito e pronto, mas não se ligue com aquilo, porque não há beleza nesta terra que seja verdadeira. Você vê, uma coisa de pedra chamam de pão, começa por aí. Então aí você vê que nada, nenhuma beleza desta terra é para ser sim admirada, vista, agradecer, ter gratidão, mas você não tem nada com isto, compreende? Nada com isto. Bom, e nem se deixa mesclar por elas. Sabe que há algo mais elevado que o espera. Aí é que está. Quer dizer, nós não temos que esperar nada desta terra a não ser aprender a viver a lei do serviço num plano como este, não esperar nada desta terra e procurar se elevar. Porque à medida que vamos nos elevando e que vamos cuidando das coisas daqui, vamos elevando as coisas daqui de uma certa maneira. Isto é um trabalho hercúleo, é um trabalho hercúleo e infinito, mas nós temos que estar nesta disposição para sermos libertos, para sermos seres livres. E que um alto preço, sempre pago com desgosto e frustração, deve ser pago por quem entra na roda da vida. Veja, no passado nós estudávamos a roda da vida. Nós estamos na roda da vida, estamos mesmo. Estamos na roda da vida. E aprendemos a girar na roda da vida. A consciência se ampliou muito. Não temos que girar em roda da vida nenhuma. Nós temos que sair da roda da vida. Você tem que sair da roda da vida. Agora, não se sai da roda da vida fugindo. Se sai da roda da vida consciente. E essa consciência é de que nós não temos nada a ver com esta vida. Ou não deveríamos ter nada a ver com esta vida. Uma vida livre de pequenos sentimentos e de sensações o aguarda em uma ilha sagrada, no mais profundo do seu ser. Porque nós temos uma grande profundidade, só que não saímos da superfície. Ficamos sempre na superfície, sempre cuidando de coisas da terra, sempre nos coligando com coisas da terra, nos apegando a coisas da terra, e assim não chegamos nem às nossas profundidades, onde nos aguarda uma outra vida, nos aguarda uma outra vida. A eternidade é o nosso tempo. Isto é, se formos para o nosso nível mais profundo, nós não vamos mais contar tempo algum. Esse tempo material, isto não existe. Tem gente que acha que está ficando velho, outro acha que é moço, outro acha que está com pressa, outro acha que está adiantado. Isto é, nós somos completamente iludidos por isto que não existe. Isto não existe, porque nosso nível interno, no nosso plano interno, não existe esse tempo. Lá existe, então, uma eternidade. E nós podemos chegar neste tempo, mesmo encarnados. E aí sabemos lidar com este tempo material como se isto fosse um brinquedo, um jogo. Enquanto o mundo cria formas para vencer, ele se deixa apanhar na simplicidade de não ser ninguém. Então, enquanto o mundo cria formas para vencer, nós teríamos que nos desfazer, teríamos que nos liberar, teríamos que afastar todas essas formas, senão sequer nos libertamos da nossa forma humana. Vocês já pensaram? Está dentro desta forma, o que significa? Está dentro desta forma que deixa você surdo, cego, mudo, para tudo que é invisível, para tudo que é superior, para tudo que é sutil. Bom, nós devemos estar nos aproximando de uma época em que tudo isso tem que mudar, senão não estariam falando assim tão claramente conosco. Mas precisa que a gente tome decisão. Precisa que a gente resolva o que fazer. Se vai ficar nesta situação de homem-pedra, sem ofender as pedras, logicamente, se vai ficar nesta situação ou se vai crescer para o seu interior para ver o que é, para ver o que realmente significa. Então, enquanto o mundo cria formas, nós estamos descalços porque não temos pressa. Estamos sem malas porque nada temos que justifique carregar. Estamos nus porque nada temos a esconder. Temos que chegar a esta situação. Temos que trabalhar para chegar a esta situação. Custa. Mas à medida que se vai encontrando os obstáculos, se vai enfrentando os obstáculos, se vai cuidando dos obstáculos, se vai tratando, sempre se lembrando que nós não somos daqui. Sempre se recordando que nós estamos lidando com tudo isto como um jogo, porque não é com isto que devíamos estar mais lidando. Estamos muito atrasados, e no atraso podemos já estar lidando com isto de uma forma mais inteligente. Não ter mais pensamentos, porque já os entregou ao infinito, e do infinito somos devotos. Veja, isso são estados, isso são verdadeiros sentimentos. Nós temos uma ideia muito materialista de sentimento. Achamos que sentimento é isso que nós sentimos pelas pessoas. Isso é sentimento inferior, não é? Isso é sentimento inferior. O nosso sentimento é um sentimento de entrega ao infinito. Aqui começa um sentimento superior. Aqui começa um outro grau de sentimento. Um juiz julgaria o culpado. O homem bem-aventurado se rende aos pés do réu e o perdoa. Rende-se aos pés do acusador e o perdoa. Rende-se aos pés do assassino, do próprio assassino, e o perdoa. E pede a Deus que, em sua justiça infinita, faça descer sobre a terra misericórdia, porque a terra é um emaranhado de todas essas coisas. Então, é preciso realmente pedir que isto se imprima, que isso ancore no planeta. E isto fará com que os homens percebam-se como irmãos, construtores de um único propósito. Vejam quantas coisas tem aqui, não? Isto é, existe um propósito único. E nós todos irmanados poderemos cumprir este propósito, mas sozinhos não sei. Então é preciso irmandade, é preciso fraternidade, é aquilo que te une a tudo e a todos, porque realmente é preciso que haja uma união, é preciso que haja um ser único, para se cumprir o propósito para esta humanidade de superfície. E ele pergunta: onde estão os servidores? Se os que se dispõem ao serviço julgam-se entre si como em um tribunal. Precisa cuidado aqui. E nos lembrar que nós não podemos julgar ninguém. Julgar não é só acusar. Julgar é ter uma ideia sobre alguém. Que ideia que você pode ter de uma pessoa? Você não conhece as encarnações dela? Você nem sabe quem ela é. Ela vive com você 80, 90, 100 anos e você não sabe quem ela é desde o começo e continua não sabendo. Então, como é que você pode julgar aquele ser? E a justiça encontra-se no perdão. No perdão, pois não há força que tire o seu poder. Se você quer perdoar, e se você perdoa realmente, não há força que dissolva aquilo. Qualquer coisa que vocês façam, pode vir um raio em seguida e dispersar. Se vocês realmente perdoam, se houve realmente um perdão, não há força no universo que anule aquilo. Imaginam o que é isto? Então imaginam o peso que é não perdoar? Felizes os que percebem a impermanência do tempo e das coisas terrestres e preparam-se para outra vida. E trata-se de saber viver. A gente diz, como é que se vive? Não, o que é saber viver? Segundo São João da Cruz, saber viver é você estar se preparando para outra vida. Isso que é saber viver. Aqui não tem nada que aprender. Aqui você tem que aprender experiências humanas. Se você quer continuar humano, continue. Vá em frente, bom trabalho e boa viagem. E vamos ver onde você vai parar. Agora, trata-se de saber viver. Isto é, viver se preparando para outra vida. A não ser que a pessoa não veja em que vida ela se encontra. Pode ser que ela não veja, pode ser que ela esteja muito satisfeita. Agora, não custa nada escutar o que diz um instrutor deste nível, não é? Um místico desta qualidade, para que alguma coisa se mova em nós, para que alguma coisa comece a se mover no nosso ser. E agora ele diz: já se foi o tempo das consolações meritórias, porque a gente quer sempre ser consolado. A gente não tem nada que ser consolado. Tudo que acontece conosco é fruto das nossas ações anteriores. Não tem que pedir consolo para ninguém. Você tem que se perdoar. Você tem que se perdoar. Não tem que se consolar. Você se perdoe até de querer ser consolado. Você se perdoe deste grande defeito de querer ser consolado. Consolar o quê? Você é o que é. Não tenho nada que te consolar. Você tem que se perdoar por precisar disto. Mas se perdoar mesmo. O tempo agora é de ação contínua no serviço aos irmãos que precisam mais. Vocês sabem que hoje os seres estão precisando muito mais do que pão. Estão precisando muito mais do que bens materiais. Os seres estão precisando muito mais do que saúde. Os seres estão precisando muito mais de tudo isso que nós estamos preocupados em dar para eles. Isto tudo nem precisava se estar dando, porque isso devia estar distribuído, mas não está, porque estamos neste planeta, as coisas estão acumuladas na mão de alguns e o resto está aí, sem o mínimo necessário. E isto hoje não basta. Mesmo que você supra tudo isto, isto não basta. Porque os seres têm fome de espírito. Os seres têm fome de espírito. Os seres têm fome de saber o que são, onde estão. E precisa que nós nos encontremos, precisa que nós tenhamos ideia da nossa realidade para podermos ajudar, para podermos realmente ajudar alguém. E ele diz: dá aos outros o que tens no teu tesouro eterno. Bem, ele diz que isto não é de difícil compreensão, não. E que não precisa ser culto para compreender essas coisas. Que ele está falando em palavras que é para todo mundo compreender. E que ele vai resumir o que ele disse até aqui. Ele diz: se você tem um pensamento próprio, você já é um possuidor. Então não adianta você estar doando tudo e não doar os seus pensamentos. Então, se você tem um pensamento próprio, você já é um possuidor. Se você tem uma ideia sua, você já é proprietário. Proprietário. Tão proprietário ou pior do que o proprietário de uma casa. Você ter uma ideia sua, você é proprietário. E da casa que você é proprietário, pode ser que aquela casa caia imediatamente e acabou sua propriedade. Mas uma ideia sua, você é proprietário. Se você tem um sentimento, você é avarento. Viu que é avarícia? Para nós humanos, avarícia é aquilo que está no dicionário. Então, para um místico, avarento é quem tem um sentimento. Se você tem um valor seu, pessoal, você já tem uma dívida. Com isto você contrai uma dívida. Se você tem um bem, já te espreita o mal. Porque todos os bens materiais, todos os bens terrestres, vêm carregados de mal. Porque o que é um bem terrestre? Eu não sei, nunca pensei nisto, não quero definir isso, nem sei definir. Mas ele diz que se você tem um bem terrestre, já te espreita o mal. Porque todos os bens terrestres, todos os bens terrestres contêm o mal. Claro que precisa um pouco de interiorização, precisa um pouco de oração, precisa um pouco de movimento para o próprio interior, não é? Para isto tudo ir sendo encontrado. Agora ele diz no fim: se nada tens, tudo estará ao teu alcance. Mas se nada tens, tudo estará ao teu alcance. E além do nada, só existe o todo. Não precisa ser bom entendedor. Mesmo sendo mau entendedor, eu acho que dá para compreender. Eu vou repetir só os primeiros itens. Se tens um pensamento, já és possuidor. Se tens uma ideia, já és proprietário. Se tens um sentimento, já és avarento. Se tens um valor, já tens uma dívida. Se tens um bem, já te espreita o mal. Se nada tens, tudo estará ao teu alcance. E além do nada, somente o tudo existe. É uma bênção, não é, que este ser continue a se manifestar? E para ele sair dos níveis dele, para falar conosco, precisa que realmente a situação esteja pedindo. E nós teríamos que realmente estar um pouco mais atentos. Atentos a tudo o que está disponível para nós.